Voltamos então para a nossa aula de ciência política, agora com a nossa unidade 4, representação e sistemas partidários. Vamos então para a representação política. Tratar de sufrágio universal, sufrágio igual e secreto. Sufrágio universal. De acordo com essa regra, todo cidadão tem o direito de eleger e ser eleito. Esse princípio é assegurado pela Constituição. Independente de sexo, raça, língua, renda, propriedade, classe social, religião ou convicção política. Como nós vimos, na Primeira República o Brasil teve o voto censitário, que uma pequena margem podia votar e uma margem mais restrita ainda podia ser eleita. Aqui não, todos podem votar e ser votado. O sufrágio deve ser também igual. Essa regra impõe peso igual para o voto de todo eleitor. Cada eleitor, um voto. Isso é, cada eleitor tem direito única e exclusivamente a um voto. E no Brasil, ele ainda é obrigado a votar. Sufrágio secreto. Essa regra garante o sigilo da escolha do eleitor, protegendo-o de pressões externas e permitindo que o seu voto expresse única e exclusivamente a sua vontade, sem qualquer tipo de controle. Então, o voto deve ser universal, igual e secreto. Agora nós vamos tratar de eleições majoritárias e eleições proporcionais. Inicialmente, o sistema de representação majoritário. Nas eleições para presidente da República no Brasil, o Brasil constitui uma única circunscrição eleitoral. Isso é, os candidatos a presidente se submetem ao sufrágio de todos os brasileiros, de norte a sul e de leste a oeste. Nesse sistema, o peso do voto de todos os brasileiros é rigorosamente igual. Seja o voto no Acre, em São Paulo ou aqui em Santa Catarina, cada eleitor brasileiro vale um voto. Já nos Estados Unidos, as eleições presidenciais, que também são majoritárias e da qual podem participar todos os cidadãos, são, na realidade, indiretas, pois os eleitores não elegem diretamente o presidente, mas representantes que irão votar em um determinado candidato no colégio eleitoral. E, diferentemente do Brasil, que nós temos, como eu expliquei, o voto direto de cada eleitor. Para explicar um pouquinho melhor, nós temos então, dependendo do número de eleitores em um determinado estado americano, um tipo de sufrágio do qual aquele que tiver a maioria leva todos os votos e esses votos vão para um determinado colégio eleitoral. E vocês vão ver que nem sempre a maioria dos votantes, de acordo com a sua proporção, é exatamente a maioria dos delegados que acabam nesse colégio eleitoral elegendo o presidente da República. Isso aconteceu quando o presidente Bush concorreu contra o Al Gore na primeira eleição, em que não foi possível contabilizar a diferença necessária e que precisava, em um determinado momento, estabelecer quem seria o presidente. E foi, então, indicado por esse colégio eleitoral o presidente Bush. Posteriormente, o New York Times, contando os votos, viu que a maioria, na realidade, tinha sido do presidente Al Gore. Por isso, o sistema eleitoral que cada estado estabelece não é. Sempre tem seus limites, sempre tem suas críticas e dificilmente ele consegue representar a contento toda a população. No Brasil, as eleições para a Câmara de Deputados, as Assembleias Legislativas, a Câmara Distrital e as Câmaras Municipais obedecem aos princípios e às regras do sistema de representação proporcional. O sistema de representação proporcional existe basicamente dois tipos de sistema de representação: o de lista aberta e o de lista fechada. O primeiro, lista aberta, ele é empregado no Brasil. E o segundo, por exemplo, na Argentina. Isso é, no Brasil, cada partido pode apresentar ao eleitorado uma lista de candidatos de acordo com o número da população E estes podem ser livremente escolhidos pelo eleitor. Não existe qualquer tipo de hierarquia ou critério para a votação. Cada um escolhe dentro do partido do seu interesse ou do seu candidato preferencial, independente da hierarquia que ele tem dentro de um partido. No sistema de lista fechada, ao contrário, é o partido que indica a ordem pela qual os candidatos serão eleitos se atingirem um determinado percentual. Quanto maior o percentual, maior o número dos candidatos de acordo com a lista previamente apresentada pelos partidos. É assim que funciona na Argentina e também, por exemplo, na França. Sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos. Esse sistema também conhecido como sistema distrital. Seu funcionamento obedece à mesma lógica e às mesmas regras aplicáveis às eleições majoritárias para os cargos executivos. A grande vantagem desse sistema é, sem dúvida, a governabilidade. Ao ampliar a representação da maioria eleitoral no parlamento, o sistema majoritário garante ao governo um amplo apoio parlamentar para governar, contrariamente ao sistema proporcional, em que raramente o governo escolhido nas urnas dispõe de uma maioria parlamentar. E esse é precisamente o caso do Brasil, no qual o presidente da República é eleito por maioria absoluta dos votos, mas seus partidos e coalizões partidárias muitas vezes não conseguem conquistar a maioria das cadeiras nas duas casas do parlamento, no Senado Federal e na Câmara de Deputados, obrigando o governo a fazer uma ampla negociação pós-eleitoral com as lideranças dos diversos partidos que são representados no Legislativo, para formar uma maioria que dê sustentação às ações do governo. O cientista político Sérgio Abranches deu o nome de presidencialismo de coalizão a esse tipo de prática, indicando que o governo é, de fato, exercido pelo presidente da República, mas sua governabilidade está ancorada em uma ampla coalizão de partidos formada após as eleições. Vamos tratar agora dos sistemas de partidos. Nos regimes democráticos, existem basicamente dois sistemas de partidos, o bipartidário e o pluripartidário. Nos países anglo-saxões, é o sistema bipartidário que impera. Democratas e republicanos nos Estados Unidos, conservadores e trabalhistas na Grã-Bretanha e na Austrália. E no restante dos países democráticos vive o sistema multipartidário, no qual três ou mais partidos encontram-se em disputa. Nos anos 50, um cientista político francês, Maurice de Verger, ao fazer um grande e detalhado estudo sobre os partidos políticos no mundo, se tornou conhecido como as três leis da sociologia política. Primeiro, escrutínio majoritário de turno único tende a um sistema dualista com alternância de grandes partidos independentes. Esse é precisamente o caso dos países anglo-saxões, sejam eles presidencialistas como os Estados Unidos ou parlamentaristas como a Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia. As forças políticas nesses países organizaram-se e consolidaram-se fundamentalmente em torno de duas agremiações independentes, que se alternavam no poder: republicanos e democratas nos Estados Unidos, conservadores e trabalhistas nos demais países. Por isso, o sistema majoritário de turno único impôs-se como o mais adequado à dinâmica política daqueles países. Escrutínio majoritário de dois turnos tende a um sistema de partidos múltiplos, flexíveis, dependentes e relativamente estáveis, em todos os casos. Esse é o caso da França contemporânea, como eu expliquei anteriormente, e não na França, à época que escreveu de Verger, que então adotava o sistema proporcional, no qual existem vários partidos de esquerda, de centro e de direita, e disputam entre si os votos no primeiro turno, mas que, invariavelmente, acabam se associando em um grupo mais à esquerda, outro mais à direita, para disputar o segundo turno das eleições legislativas. Representação proporcional tende a um sistema de partidos múltiplos, rígidos, independentes e estáveis, salvo o caso de movimentos passionais. Esse é tipicamente o caso do Brasil, no qual 19 partidos encontravam-se representados na Câmara de Deputados em setembro de 2009. Eu queria, na realidade, independente do sistema partidário, trazer aqui um dos pontos para discussão. No Brasil, temos atualmente registrado 13 partidos nacionais. Entendo que não são tantos assim. Além disso, quando se considera que os quatro grandes partidos reúnem 57% dos deputados da Câmara de Deputados e que os cinco partidos médios detêm 30% das cadeiras da casa e que os quatro partidos pequenos reúnem 10% dos deputados, somos forçados a chegar à conclusão de que a dispersão do Brasil é mais aparente e nominal do que propriamente real. Portanto, quando 13 partidos conseguem reunir 97% dos deputados federais, representar a diversidade de 5.565 municípios, distribuídos por 27 estados, em um território de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, e garantir o apoio parlamentar necessário aos governos nacionais, então não se pode verdadeiramente falar em dispersão eleitoral, atomização partidária e problemas de governabilidade no Brasil. Estes são muito mais em momentos de crise, que por vezes elas são feridas por interesses econômicos específicos, em especial quando existe a interferência de alguma grande multinacional e que acaba, na realidade, tendo uma reação popular por estabelecer um determinado grau econômico que ultrapassa a esfera de controle estabelecido pela própria legislação brasileira, ou então quando um determinado partido que fazia parte de uma base de governo acaba indo para a oposição, criando um constrangimento e não aprovando mais as proposições encaminhadas pelo Poder Executivo. Salvo isso, como foi dito anteriormente, eu acredito que o pluripartidarismo, na realidade, abre o espectro ideológico para que as manifestações se tornem cada vez mais amplas, democráticas e, sobretudo, que o cidadão se sinta verdadeiramente representado. O que deveria ser banido no sistema, em primeiro lugar, é um determinado grau de fisiologismo dos partidos que não apresentam uma consistência programática mais duradoura e que acabam fazendo sempre coligações de interesses de acordo com as ondas em que se colocam as possibilidades de exercício efetivo do poder. Por outro lado, os partidos deveriam ter um exercício de apresentação das suas proposições permanentemente junto à sociedade, não apenas em períodos eleitorais. E não deveria haver uma espécie de distribuição, de loteamento dos cargos de governo, que na realidade dependem muito da estrutura do Estado para o seu bom funcionamento. Isso é, inchar a máquina administrativa para trazer aliados no sentido de garantir uma maior governabilidade, pode comprometer entre o dano causado à sociedade, o grau de informação e a sua necessária representação política para que seja enfrentado, sem qualquer tipo de preconceito, problemas que são do nosso cotidiano, fazendo com que um indivíduo seja, de alguma forma, infantilizado. Ou seja, a mulher não tem a capacidade de decidir sobre o seu próprio corpo, ou então alguém não teria as condições de livremente escolher consumir uma determinada droga e acaba sendo refém daqueles que se locupletam com essa necessidade ou essa busca pelos prazeres artificiais. Dessa forma, seria importante enfrentar essas situações. Eu trouxe dois casos aqui. Poderia trazer outros casos, como as questões relativas ao meio ambiente e a emergência de uma nova força política que está fora dos quadros liberais e marxistas, como nós tratamos no capítulo 2, e que, na realidade, acaba sob o prisma da sustentabilidade, mostrando que se pode ter, sim, um capitalismo que não seja completamente predatório, porque os limites que a natureza tem para a produção econômica são absolutamente limitados. E a sociedade industrial tem que redefinir o seu ponto de vista para poder dar sustentabilidade às novas gerações. Da mesma forma que o socialismo não basta distribuir os benefícios existentes dentro da sociedade e assumir o desenvolvimento industrial, senão que ele deve redefinir a distribuição da riqueza com a qualidade dos bens dentro da sociedade que são produzidos, para que eles possam ter uma garantia para as atuais e as futuras gerações. O que se coloca claramente é que o que se entendia por ciência política, por teorias políticas até meados do século XX, depois da queda do Muro de Berlim e das grandes crises ecológicas e do chamado aquecimento global, e efeitos extremos, como, por exemplo, um frio extremado em algumas regiões e calor em outras, o degelo das camadas polares e, ao mesmo tempo, a comprovação científica de que há um aquecimento global, isso passou a ser não um problema de equação científica, mas sim uma responsabilidade política da qual indivíduos, cidadãos, partidos e a coletividade passam a se debruçar sobre essa nova realidade. Assim como a exploração do homem pelo homem teve a saída da social-democracia e de direitos que foram incorporados como direitos sociais, agora a ameaça sobre a humanidade não é só a exploração do homem pelo homem, mas é do homem sobre a natureza, e vai precisar um novo modelo de desenvolvimento que seja ecologicamente equilibrado, socialmente justo, mas que permita o progresso e que seja economicamente viável com a participação de todas. Essa foi a nossa aula de ciência política. Eu agradeço e vou me colocar à disposição no nosso chat e que nós tenhamos encontros agora presenciais. Obrigado.